em nome da lei.
Olá a todas e a todos. Os deputados vão ter de mexer pela quarta vez na legislação da eutanásia depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a última versão do diploma, tal como do primeiro veto, não por considerar o suicídio ou a morte medicamente assistida incompatível com o direito à vida, mas por entender que o decreto aprovado pelos deputados não é claro quanto às condições em que pode recorrer-se à eutanásia. Bastará estar num sofrimento psicológico e espiritual de grande intensidade, considerado pelo próprio como intolerável, ou a dor física é a condição sine qua non. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos analisar os principais argumentos do Tribunal, as críticas que são feitas ao legislador e também ao Presidente da República e de que forma os juízes abrem caminho a que as inconstitucionalidades detectadas possam ser rapidamente sanadas, como parecem interpretar os partidos autores do decreto. Conto para isso com 4 constitucionalistas: Teresa Violante, foi assessora do Tribunal Constitucional e é investigadora da Universidade de Erlangen-Nuremberg, Jorge Pereira da Silva, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Paulo Otero, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Tiago Fidalgo de Freitas, investigador e assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Obrigada pela vossa presença. Mais uma vez abdicaram do vosso tempo para virem aqui fazer serviço público. Bem-ajam por isso. Jorge Pereira da Silva, comece por si. Ao ouvir a reação dos deputados do PS, Iniciativa Liberal, Bloco PAN e LIVRE, à decisão do Tribunal Constitucional, fica-se com a percepção de que eles esperavam uma posição mais fechada dos juízes. Celebraram quase que uma meia vitória. O PS diz que é apenas uma questão de semântica e que poderá ficar resolvida em poucas semanas. Será mesmo assim tão simples?
Não creio que seja assim tão simples. Há várias coisas que me impressionam bastante neste acórdão. Uma é o efeito, digamos assim, perverso que o pedido do Presidente da República teve nesta decisão. Deixando de fora uma questão, a questão da subsidiariedade da eutanásia relativamente ao suicídio assistido, que manifestamente a maioria dos juízes queria poder ter analisado e que não pôde, ou pelo menos foi esse o entendimento, não pôde porque o pedido era muito restrito.
Isso consta de várias declarações.
Exatamente.
De voto,
o que significa que há uma questão de constitucionalidade que não foi decidida e pode eventualmente vir a suscitar mais tarde uma outra fiscalização preventiva ou até uma fiscalização sucessiva. Depois, a verdade seja dita que, quando saiu o acórdão anterior, também se julgava que o problema era fácil de resolver e o legislador encarregou-se de, em 2 versões, complicar a situação, até porque, em bom rigor, não quis apenas resolver o problema que tinha sido identificado pelo acórdão anterior e alterou o conjunto do diploma estrategicamente. Mexeu também nos conceitos de sofrimento e de doença, portanto, fazendo na prática uma nova lei bastante mais radical do que a anterior. E, portanto, dependerá seguramente do legislador se vai querer apenas corrigir aquele problema que foi identificado pelo Tribunal Constitucional ou se vai inovar novamente em domínios que o Tribunal já definiu jurisprudência.
E se o legislador inovar, vamos entrar naquilo que é descrito por 4 dos juízes que foram vencidos nesta decisão. Eles falam numa eterna dialética de correções da norma considerada desconforme à Constituição, em que uma tentativa de expurgo da inconstitucionalidade origina nova objeção e assim sucessivamente. Resumindo, isto nunca mais tem fim.
Pois é, possível que nunca mais tenha fim. Mas eu creio que, aliás, essa declaração de voto conjunto é particularmente preocupante, porque são os juízes da maioria são acusados de deslealdade institucional, quando, em bom rigor, foi o legislador que não se limitou a seguir aquilo que tinham sido as indicações dadas pelo Tribunal Constitucional na primeira decisão. Assim, de facto, é difícil chegarmos aqui enfim, há a possibilidade de um diálogo franco e verdadeiro entre todos os participantes, que não são só a Assembleia da República e o Tribunal Constitucional, deveria também ser o Presidente da República. Eu tenho uma visão muito clara acerca do que deve ser a fiscalização preventiva. Eu, em primeiro lugar, acho que o Presidente da República, quando suscita a fiscalização preventiva, deve estar convencido da inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional, como o próprio nome indica, é um tribunal, não é para dar pareceres ou para esclarecer dúvidas. Se o Presidente tem dúvidas, pede um parecer jurídico aos seus assessores. Se está convencido da inconstitucionalidade, solicita a fiscalização ao Tribunal Constitucional e deve solicitar em termos amplos para que o Tribunal possa analisar as diferentes questões que se suscitam e não tentar prender a mão dos juízes, que foi o que fez, em bom rigor, nos dois pedidos.
Uhum.
E isto faz
prender
com que...
Prender a mão em que sentido? Em que sentido
prender
condicionar?
A mão que, no fundo, tenta impedir, através do pedido, que os juízes conheçam de questões que são questões relevantes e que eles próprios não deixam de revelar que entendem que são questões relevantes.
Mas os juízes do Tribunal Constitucional não foram pelo caminho que tinha sido indicado, digamos assim, pelo Presidente da República.
Da primeira
é?
Vez, os juízes acabaram por conhecer da questão da constitucionalidade da eutanásia enquanto tal, apesar de o Presidente ter querido afastar essa questão. Desta vez, não houve maioria suficiente para analisar, em particular, a questão da paridade ou da subsidiariedade entre a eutanásia propriamente dita e o suicídio assistido.
Uhum. Jorge, teremos que ver o que é que o legislador efetivamente vai fazer. De qualquer forma, a Isabel Moreira, que é a deputada que tem dado a cara por esta lei, diz que para o legislador é claro que o sofrimento não é alternativo, mas cumulativo. Portanto, para o legislador, autor deste decreto, é necessário para se aceder à eutanásia, que exista sofrimento físico, psicológico e espiritual de grande intensidade. E que, no fundo, agora tratar-se-á apenas de deixar isso de uma forma mais clara para que o Tribunal não tenha
Se for
dúvidas.
Assim, esta maioria que se pronunciou pela inconstitucionalidade, enfim, vai findar, digamos assim, mas ainda assim fica a outra questão, a questão da paridade ou subsidiariedade entre a eutanásia e o suicídio assistido, que vários conselheiros disseram que são coisas muito diferentes do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico e que, portanto, não podem ter tratamento idêntico.
Idêntico. Mas diga-me uma coisa, a ficar clarificado que tem que haver sofrimento físico, psicológico e espiritual, isso significa, por exemplo, que alguém que é tetraplégico, mas não tem dor física, não poderá recorrer nem ao suicídio nem à morte medicamente assistida? Pergunto-lhe.
Pois, essa de facto foi uma complicação que o legislador introduziu escusadamente. E o próprio conceito de sofrimento, enfim, espiritual, é um pouco estranho neste contexto, não é? Sobretudo esta trilogia é um pouco estranha.
Aliás, não sei se percebe bem o que é a diferença entre sofrimento espiritual e psicológico.
Enfim, para alguém que seja crente, percebe-se bem, não é?
Mas
para
quem não
seja
crente.
É isso que que há aí um elemento um bocadinho espúrio num diploma legislativo.
Teresa Violante, qual é que é a sua opinião? O Presidente da República considera que o Tribunal Constitucional abriu caminho para a solução. A solução passa por deixar de forma inequívoca que, para alguém poder recorrer à eutanásia, terá sempre de sofrer simultaneamente uma dor física, psicológica e espiritual de grande intensidade?
Ora bem, estes conceitos não surgem neste decreto de paraquedas. São conceitos que surgem aqui porque o legislador responde a um apelo do Tribunal Constitucional. A decisão anterior, há uma parte dessa decisão que é verdadeiramente uma decisão, aquilo que na gíria se chama uma decisão apelativa, em que sugere ao legislador várias possibilidades para remendar as inconstitucionalidades que foram encontradas, e uma das possibilidades sugeridas e um dos apelos que é feito pelo legislador é, numa futura intervenção legislativa, recorrer a conceitos que já são utilizados noutros diplomas legislativos, designadamente na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, ou em legislações congéneres, designadamente na legislação espanhola. E foi precisamente isso, neste caso concreto, que fez o legislador. Recorreu a conceitos que estão, que são aplicados e que são problemáticos, como refere a declaração de voto que o Jorge Pereira da Silva acabou de mencionar, no contexto da Lei de Bases de Cuidados Paliativos. Portanto, o conceito de sofrimento físico, psicológico e espiritual são conceitos importados da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e é neste contexto do direito fundamental à morte autodeterminada ou neste contexto problematizante de doenças e de lesões que cotejam grande sofrimento que estes conceitos devem ser interpretados. Há aqui um problema muito grande na argumentação que é utilizada pelo Tribunal Constitucional, que é uma falácia, uma petição de princípio. O Tribunal equipara sofrimento físico a dor física. Ora bem, isto não são conceitos jurídicos, são conceitos importados pelo legislador de outros domínios do saber, nem sequer são conceitos científicos. Os saberes que se dedicam a estes temas acordam e concordam que é impossível definir cientificamente o que é dor e o que é sofrimento, mas não há nenhum consenso, ao contrário daquilo que é indicado pelo Tribunal Constitucional, de que, em regra, na literatura dominante, sofrimento físico é utilizado com o sentido de dor física. Isso não é verdade. Designadamente, não é verdade...
Isso é um bocado o que é vox populi, não é?
Não é verdade, designadamente, na literatura que é invocada pelo Tribunal Constitucional especificamente para justificar essa asserção. Só é verdade no único artigo que é invocado pelo Tribunal Constitucional, que é escrito pelo autor jurista. Todos os outros artigos e peças que são invocadas pelo Tribunal Constitucional de autores não juristas, nenhum deles faz essa equivalência. Partindo dessa falácia, dessa petição de princípio, o Tribunal Constitucional discorre toda a sua argumentação e faz designadamente esses exemplos. Ora bem, temos um paraplégico que não tem dor física e, portanto, não terá sofrimento físico. Será que, ora bem, isso não é verdade? Um paraplégico, o caso de um paraplégico, pode não ter dor física, mas tem sofrimento físico. Um dos autores que mais tem estudado e mais tem escrito sobre sofrimento dá vários exemplos de situações de doenças em que não há dor física, mas há intenso sofrimento físico. Casos em que doenças em que há em que as pessoas sufocam, em que as pessoas se engasgam, diarreias profundas, incontinências urinárias, portanto, toda uma série de situações patológicas que são isentas de dores físicas, mas que cotejam intenso sofrimento físico e, portanto, há esta petição de princípio, este problema epistémico seríssimo que inquina toda a decisão do Tribunal
Mas chegados aqui, Teresa, o que é que o legislador pode fazer? Porque o que foi
relativamente à questão da deslealdade institucional, daí a acusação que é feita de deslealdade institucional nessa declaração de voto.
Dos porque, quatro,
de
facto, quatro dos,
há uma
dos
resposta
juízes que estarão
explícita,
que dizem, deixe só dizer, de só citar que o Tribunal Constitucional incorre numa deslealdade entre órgãos de soberania que prejudica o diálogo entre o juiz constitucional e o Parlamento e mina a relação de confiança entre
porque, ambos. De facto, se o Tribunal Constitucional não pode fazer esse tipo de afirmações e depois ter esta resposta no âmbito daquilo que se chama um constitucionalismo dialógico. Porque aquilo que o Tribunal está a fazer é exatamente responder ao apelo que foi feito pelo Tribunal Constitucional. Se esses conceitos poderiam ser problemáticos neste tipo de utilização de legislação em morte medicamente assistida, o Tribunal Constitucional não poderia, com responsabilidade, fazer uma afirmação dessas. E daí a acusação de deslealdade institucional, porque há uma resposta explícita por parte do Tribunal a um apelo por parte do legislador, a um apelo do Tribunal, que depois tem esta disrupção num diálogo que se cria saudável entre órgãos de soberania.
Mas e então, chegados aqui, vamos andar no cai lá entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional? Ou isto é sanável?
Isto tem a ver com especificidades do nosso, por um lado, do nosso sistema político e, por outro lado, do nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade. Porque somos dos pouquíssimos países no mundo que têm a fiscalização preventiva e que, em que a fiscalização preventiva é uma competência do Presidente da República. E o Presidente da República, de facto, com este poder, permite utilizando este poder, permite um exercício de uma espécie de poder de veto. Em nenhum outro dos países que tem um regime de morte medicamente assistida, houve uma intervenção do Tribunal Constitucional antes da entrada em vigor da legislação. Portanto, aquilo que nós temos é uma maioria de juízes neste momento do Tribunal Constitucional já se pronunciou a favor da morte medicamente assistida. Uhum. E, portanto, essa pronúncia já está feita. Ainda não tinha sido feita com a decisão de 2021. Foi feita agora. A maioria dos juízes já se pronunciou a favor. Mas não saberemos quando é que o regime jurídico entrará em vigor, porque, na verdade, através da fiscalização preventiva, temos a possibilidade de, sucessivamente, podermos ter o Presidente da República a fiscalizar ao pormenor todos os aspectos do regime jurídico. E isto é uma especificidade que eu creio que nenhum país do mundo terá com esta arquitetura.
Mas diga-me uma coisa, Teresa, se o legislador se limitar a clarificar que o I é mesmo...
Não é fácil fazer essa clarificação. Não? Por várias razões. E a declaração
mas,
de...
Mas o legislador aparentemente acha que é fácil, que é uma questão de semântica.
Não é fácil fazer a clarificação, porquê? Porque, primeiro, o tribunal está convencido de que sofrimento físico é dor física. E como não tem instrumentos institucionais que lhe permitam convencer-se do contrário, não faz audições orais, não houve peritos, não há instrumentos que eu possam convencer do contrário. O Jorge Pereira da Silva abana a cabeça, mas é verdade. Se eles não se estiverem abertos a convencer-se do contrário, é muito difícil convencê-los do contrário. A questão da cumulatividade pode fazer tornar o regime jurídico muito fechado e abrangendo apenas casos muito mais limitados do que aqueles que eram os que o legislador inicialmente tinha em mente. Uhum. Se tornar tipo de sofrimentos alternativos, na verdade, pode abrir espaço para a chamada rampa deslizante. Porque se exigir apenas o sofrimento psicológico, imagine, então se calhar entramos...
Mas esse é o modelo que existe em Espanha, não é? Em que há alternativo o sofrimento psicológico ou o sofrimento...
Mas eu acho que o modelo espanhol é muito menos garantístico do ponto de vista do direito à vida do que o modelo... português.
Paulo Otero, pela segunda vez, a tentativa do legislador de criar um regime de despenalização do suicídio ou da morte medicamente assistida bate na trave do Tribunal Constitucional, mas não pela questão de fundo. O Tribunal Constitucional não considera a eutanásia inconstitucional em si, como o professor considera, mas quer limitá-la a situações de morte iminente, tanto quanto é possível perceber, impedindo a tal rampa deslizante. É assim também que leia esta decisão?
Vamos lá ver. Eu diria que este acórdão do Tribunal Constitucional tem três curiosidades. Em primeiro lugar, é um acórdão que dele resulta uma crítica severa ao legislador. No fundo, deste acórdão resulta claramente um certificado de incompetência por má técnica legislativa para o legislador. Mas também resulta, curiosamente, deste acórdão, uma crítica implícita ao Presidente da República, sobretudo pelas declarações quer do Vice-Presidente, quer do Presidente do Tribunal Constitucional, que no fundo dizem isto. O Presidente da República podia e devia ter suscitado outras questões que não suscitou no pedido de fiscalização e que, por isso mesmo, o Tribunal não pôde conhecer. Em segundo lugar, resulta também deste acórdão, e é outro aspecto curioso deste acórdão, é que o próprio acórdão permite que quem o lê possa fazer um juízo crítico à própria metodologia do Tribunal Constitucional. Eu diria que este juízo crítico resulta, em primeiro lugar, de uma circunstância que eu diria meramente literal, porque o Tribunal Constitucional não implementou o artigo da Constituição que diz que o português é a língua oficial do país e, curiosamente, faz uma longa transcrição em língua estrangeira. Para começar. Mas o Tribunal utiliza, num dos votos de vencido, uma expressão que eu diria... pouco apropriada. Diz que fala-se quando está em causa o direito à vida e depois esta expressão, pelo menos enquanto não for possível ressuscitar os mortos. Eu compreendo que numa linguagem coloquial se possa dizer isto. Agora, numa decisão judicial da mais alta instância do país, é qualquer coisa que fica mal. Tal como fica mal um juiz conselheiro dizer que a apreciação sobre o sentimento dominante da sociedade portuguesa é competência exclusiva do legislador, excluindo o Presidente da República. Então o Presidente da República não tem, através da promulgação e do veto político, a possibilidade de ponderar se a solução do legislador é ou não a melhor solução de acordo com a sua percepção sobre o sentimento dominante da sociedade portuguesa. O Presidente da República não é eleito também por sufrágio direto. Isto dito por um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Mas há uma terceira, eu diria, a mais curiosa das vertentes deste acórdão, é que este acórdão é verdadeiramente um roteiro para futuros pedidos de fiscalização da constitucionalidade. É, de algum modo, um manual para o Presidente da República ter um pouco mais de atenção quando formulou os pedidos e formulá-los com maior densidade substantiva. Ou para qualquer cidadão poder impugnar junto de um caso concreto num tribunal onde, eventualmente, a questão venha a ser suscitada, ou qualquer outro titular de órgão constitucional que tenha competência para desencadear. Este acórdão é, neste sentido, devo dizer, maravilhoso, sobretudo na perspectiva de quem é contra a morte medicamente
assistida.
É está cá tudo. Não dá trabalho nenhum, basta ler com alguma atenção e sublinhar. Aliás, foi o meu trabalho de casa nas últimas horas. Permitam-me que termine aqui esta primeira intervenção com uma passagem muito curiosa. Também ela significativa. Uma passagem curiosa da declaração de voto conjunta de quatro conselheiros. Quatro conselheiros, aliás, que de uma forma radical defendem que há um direito fundamental a uma morte autodeterminada. Uhum. Onde é que está a curiosidade dessa declaração? É logo na primeira frase que dizem, no fundo, isto. A aprovação de um regime satisfatório em matéria de morte medicamente assistida, e cito, constitui um desafio de enorme dificuldade. Fim de citação. Ou seja, para quem pensa que basta esclarecer se o I é cumulativo ou não no sofrimento físico, psicológico e espiritual, está tudo dito. É, não basta isso. Só, no fundo, quem não tem a percepção da técnica jurídica, que o acórdão sublinha várias vezes, má técnica legislativa, é que poderá pensar que está tudo feito, que é tudo fácil. Este acórdão é um acórdão, eu diria, de crítica ao poder legislativo, é simultaneamente um acórdão de crítica ao Presidente da República. Ele próprio, o acórdão, ou pelo menos a declaração de voto de alguns dos seus conselheiros, se expõe ao crítico da opinião pública e, por último, como digo, repetindo-me, é, na realidade, um roteiro maravilhoso de argumentos e podemos lá ir para pôr em causa futuramente qualquer modelo que venha de morte medicamente assistida.
Ó Paulo Otero, como é que o legislador agora pode sanar estas inconstitucionalidades, que esta inconstitucionalidade que foi detectada pelo Tribunal, se a questão não se resume a um I?
Bem, eu diria que o legislador tem verdadeiramente uma missão impossível. Se o legislador procurar tentar agradar a todos os conselheiros, ou pelo menos à maioria dos conselheiros, se é possível determinar uma maioria de conselheiros, repito, o legislador tem verdadeiramente uma missão impossível e o Presidente da República tem todos os instrumentos para poder vir a suscitar, no caso de ser aprovado pelo Parlamento, uma nova fiscalização preventiva da constitucionalidade.
Mas se o legislador
Teimar
em insistir que o I é cumulativo e, portanto, para poder haver recurso ao suicídio ou à morte medicamente assistida, é preciso que estejam cumulados estes três sofrimentos, não passa ainda assim no juízo do Presidente da República, na avaliação e depois, eventualmente, se ele não passar no juízo do Presidente, ele tiver dúvidas e remeter para o Constitucional. Bem, não tem aqui a garantia de que é aprovada pelo Tribunal
não
Constitucional.
Não sei se à data a composição do Tribunal Constitucional será a mesma. Não sei se o Presidente da República não vai ler com atenção as declarações de voto e inspirar-se para nova fundamentação do novo pedido. tudo é possível.
E diga-me uma coisa, considera válida a conclusão das bancadas do PSD e do Chega de que este novo chumbo é a prova de que esta matéria não deve ser tratada pelo legislador, mas deve ser sujeita a referendo?
Bem, pela minha parte, eu concordo com a primeira, isto é, não deve ser objeto de intervenção pelo legislador, porque a vida humana é inviolável, mas também não deve ser sujeita a referendo, porque a vida não se referende.
Uhum. Tiago Fidalgo de Freitas, a sua opinião é de que a redação do decreto parlamentar tanto admite que são critérios cumulativos como são critérios alternativos para a prática do suicídio e da morte medicamente assistida, o sofrimento físico, psicológico e espiritual, como é a leitura do Tribunal Constitucional?
Não, na verdade, parece-me que a redação que foi adotada, neste aspecto em particular, é muito clara, inequívoca e não deixa nenhuma margem para dúvidas. Daí que o acórdão, neste aspecto particular, tenha suscitado em mim uma enorme estupefação. Não percebo de onde vem a dúvida que o Tribunal levanta, não percebo a argumentação que é utilizada e, portanto, não percebo de onde vem o raciocínio que os conselheiros, que a maioria dos conselheiros adotou.
Mas quando lê o texto do decreto, vê estas condições como cumulativas ou como cumulativas?
Como cumulativas. Na verdade, se lermos o sofrimento físico, psicológico e espiritual, a utilização da conjunção copulativa I é muito clara. Não há nenhuma incerteza linguística. O I, em todos os contextos em que é utilizado, sugere adição. Não sugere nenhuma incerteza. Se nós estivéssemos a falar da conjunção adversativa O, pode haver contextos raros, mas há contextos em que pode suscitar dúvida sobre se é alternativa ou não. Mas o I, não. O I sugere sempre que é cumulativo.
E essa circunstância de ser cumulativa permite que alguém que não esteja numa situação de dor física intolerável, psicológica e física, possa recorrer à eutanásia? Ou seja, quem não tenha essa dor física pode, estou a reproduzir o que diz o tribunal, não é? Pode recorrer à eutanásia?
De acordo com este projeto do decreto, com este decreto que estava, não, teria de cumular os três requisitos. Agora, uma coisa diferente é depois a interpretação do conceito de dor física. O que é que corresponde à dor física?
Porque
os quatro
juízes que votaram vencido consideram que o espírito legislador era permitir que quem não tenha dor física pudesse aceder à eutanásia.
Mas aí discordo dos quatro conselheiros e também do conselheiro José João Abrantes, que foram, pelo menos os cinco conselheiros, que consideraram que os requisitos eram alternativos e não cumulativos. Agora, repare, se nós lermos aqui a linha F, vemos que o legislador, e só para concentrarmos aqui a análise da linha F, o legislador utilizou de forma relativamente proficiente, ao contrário do que acontece noutras partes do decreto, a utilização das conjunções I e O. Num casos utilizou o I, noutros casos utilizou O. Sabia perfeitamente o que estava a fazer, não é? Uhum. Portanto, não podemos partir do pressuposto que o estava a fazer sem o querer fazer deliberadamente. Mas podemos também ter em conta que, e aqui a conselheira Joana Costa foi muito clara neste aspecto, estamos a falar de matéria penal. Na matéria penal temos de ter exigências muito claras de certeza na definição dos tipos, e não só de tipos, mas também da formulação linguística das normas. E, portanto, não havia nenhum indício de que houvesse aqui nenhuma indefinição. O facto de a lei espanhola utilizar O em vez de I é relativamente irrelevante para o efeito. Não há nada nos trabalhos preparatórios que indique que o Parlamento quis utilizar uma solução diferente. E, portanto, na verdade, é uma enorme surpresa que o Tribunal Constitucional tenha encontrado aqui algum fator que tivesse levado a esta conclusão. E, portanto, não percebo, genuinamente não percebo, é uma decisão surpresa. Esta expressão costuma utilizar-se para outro tipo de realidades, mas é uma decisão surpresa. Eu não percebo, depois de ter lido o acórdão e os votos de vencido e as declarações de voto, como é que se chega a esta conclusão?
E as críticas que são feitas ao legislador, subscreve-as ou não?
Em termos de má técnica legislativa?
Sim.
Sim, creio que há aspectos do decreto que carecem de benfeitorias técnicas, efetivamente.
E este concretamente em que se fundamenta o Tribunal Constitucional neste acórdão do sofrimento nas suas três vertentes?
Não, aí não, porque de facto parece ter sido deliberado pelo legislador e vimos depois pelas declarações da deputada Isabel Moreira que de facto era a escolha do legislador era manter os critérios cumulativos. Mas queria acrescentar aqui um aspecto adicional que é o seguinte. Eu não iria tão longe quanto a declaração de voto conjunta que vai no sentido de considerar que há aqui uma deslealdade. Mas também não iria tão longe quanto o Presidente da República ao dizer que o Tribunal Constitucional dá pistas. Porque o Tribunal Constitucional, na verdade, não dá nenhuma pista. O Tribunal Constitucional, ao ter acordado neste sentido, não orienta o legislador. De todo. Ao contrário da decisão anterior, em que, de facto, como a Teresa referiu, tem uma decisão que tem alguns aspectos apelativos e há algumas declarações de voto em que há, de facto, uma concretização de sentidos possíveis para soluções futuras do legislador, aqui há uma omissão completa. O Tribunal Constitucional não diz, por exemplo, se o legislador adotar o I, se adotar no sentido de se confirmar que é o I, se o I é inconstitucional ou não é. Não diz. Se adotar
como assim?
Alternativamente...
Como assim? Explica.
Ah, pois. Sim.
O Tribunal Constitucional não diz se o legislador vier a confirmar que o sofrimento é físico, psicológico e espiritual, se essa solução é conforme à Constituição.
Mas não é o que decorre da decisão, não está lá escrito preto no branco. Mas
nem
não
preto
é...
no branco, nem implícito.
Mas pode ter rigorosamente o contrário. Quer dizer, uns acharão que tem que ter os três para não ser inconstitucional e outros acharão que se tiver os três é inconstitucional.
É inconstitucional.
Exatamente. Exatamente.
Podemos correr, isso é muito interessante, pois já os vou ouvir.
Aqueles que consideram que há um direito fundamental à morte autodeterminada poderão considerar que exigir os três requisitos é demasiado exigente.
Claro.
Aqueles que, pelo contrário, consideram que não há esse direito fundamental porque a proteção do bem justo fundamental vida exige uma proteção mais exigente, mais protetora por parte do Estado, vão considerar que têm de ser os três requisitos e, portanto, têm de ser cumulativos.
Portanto, o legislador tem aqui um nó górdio para desatar.
Tem.
Mas só se tem que queixar de si próprio.
Mas, Jorge, podemos, e tendo em conta que, entretanto, até poderá haver alterações na composição do Tribunal Constitucional, podemos chegar a uma situação em que, exatamente pela razão contrária, por não ser, por ser cumulativo e não alternativo, esta questão do sofrimento de poder vir a ser chumbada de novo pelo Tribunal Constitucional, a solução aprovada pelo Parlamento?
Sim, podemos. Eu acho, apesar de tudo, eu tenho que voltar à questão da deslealdade institucional. Porquê? Porque se diz que o Tribunal Constitucional, na decisão de 2021, fez aquilo que se chama uma decisão apelativa. Fez um apelo ao legislador e apontou várias pistas. É verdade. Mas a verdade também é que o Tribunal Constitucional não se pronunciou pela inconstitucionalidade do conceito de sofrimento intolerável. E, portanto, as pistas que dá não era para alterar este conceito. E, portanto, se o legislador quis alterar este conceito, agora, enfim, correu o risco, evidentemente, de o Tribunal Constitucional ter uma opinião diferente.
Mas as pistas que foram dadas não foram apenas para o conceito julgado inconstitucional.
Não, então o Tribunal Constitucional dá pistas para ultrapassar normas que não julguem constitucionais.
Aquilo que foi dito em 2021 foi... Neste decreto, o legislador não opta por fazer um artigo com um elenco de definições. Poderia fazê-lo designadamente recorrendo.
Mas a verdade é
portanto,
que...
Portanto, não disse restringindo apenas ao conceito cuja inconstitucionalidade declarou.
Efetivamente, aquilo que eram as pistas do Tribunal Constitucional, e que são várias, e portanto dificilmente poderia acolher todas, o Tribunal Constitucional não legisla, não é? E portanto pode apenas apontar... e no acordo de 2021 fez, agora não fez, isso também é... Eu acho que era isso que o Tiago estava a querer dizer, em 2021 fez, esta não é uma decisão, não é uma decisão apelativa, muito provavelmente porque o próprio Tribunal não tem apelos para fazer, não é? Não sabe como é que se pode ultrapassar aquele problema.
Não sabe como é que há de desembrulhar também
ou, se me permitem, ou não consegue chegar a acordo sobre o que dizer. Exatamente. Provavelmente exatamente. É mais isso.
Ou já percebeu que não consegue ser consequente com as decisões apelativas que prefere.
Tudo é possível.
E, portanto, não se quer comprometer com uma solução futura, não é?
O legislador, quando altera um conceito no sentido de o alargar, no sentido de aumentar, digamos assim, as possibilidades o número de pessoas abrangidas, candidatas à eutanásia, porque foi isso que está em causa, é claro que o objetivo do legislador aqui era dizer sofrimento considerado intolerável pelo próprio, para evitar uma das passagens do Acórdão de 2021 que insistia na ideia de que era necessária avaliação objetiva, porque se não houver avaliação objetiva, não estamos perante morte medicamente assistida, porque o médico não está lá a fazer nada senão a executar a vontade soberana do paciente. Para que haja morte medicamente assistida, é necessário alguma forma de controle do sofrimento. E por isso o legislador quis que o sofrimento fosse considerado intolerável pelo próprio e, portanto, afastar a avaliação objetiva por parte do médico, e pelo meio introduziu esta qualificação do sofrimento como físico, psicológico ou espiritual e acabou
espiritual.
Peço desculpa se troquei o...
Sim, Paulo Otero, diga, levanta um problema.
Levanta um problema que, aliás, um dos conselheiros fala, que é uma questão metafísica milenar. Como é que nós vamos diferenciar o sofrimento psicológico do sofrimento espiritual? Quem é que vai atestar o sofrimento espiritual? O psicológico pode ser atestado por um médico psiquiatra. E o sofrimento espiritual?
A questão é que quem estuda o sofrimento diz que não há diferenciação possível. Todos estes tipos de sofrimento são... O sofrimento é multidimensional. Claro. E é impossível traçar fronteiras entre os vários tipos de sofrimento. E, portanto, este exercício é um exercício impossível.
É a prova diabólica para o legislador.
Mas o problema é a prova diabólica para a administração.
Sim,
esse é que é o problema.
Isto termina em direito administrativo.
Exatamente.
E o problema, os problemas que levanta do ponto de vista do princípio da igualdade.
Mas então não tem razão o Tribunal Constitucional em insistir que deve ficar o mais claro possível para que depois não haja esses problemas
Não é possível fixar essa clareza na linguagem. A questão é essa. Há aqui um espaço irredutível para a avaliação médica. Era aquilo que o Jorge Pereira da Silva estava a falar. Tem que haver uma narrativa credível de sofrimento. Este direito à morte medicamente assistida implica uma narrativa credível de sofrimento, que é um sofrimento determinado pelo próprio, mas determinado intersubjetivamente. É isto que o legislador quer dizer, e tem que haver uma narrativa credível. Portanto, não basta uma mera invocação de sofrimento. Agora, fixar em fronteiras de linguagem o que é que isso significa é impossível. Por isso é que a lei austríaca não faz, limita-se a referir sofrimento considerado intolerável pelo próprio, faz apenas isto. A belga e a espanhola referem sofrimento físico ou psicológico. O legislador português importou da lei de base dos cuidados paliativos estes... há uma solução possível...
É verdade, mas agora, relativamente, o facto de o conceito, como a Teresa disse no início, ser problemático no contexto dos cuidados paliativos, não quer dizer que o seja no contexto penal.
É verdade. É? É verdade, claro. É verdade.
Portanto, uma coisa são prestações.
Estarmos
não é?
A falar de uma causa de exclusão de ilicitude torna, do ponto de vista jurídico, a questão totalmente distinta. Há uma solução possível que não é, no entanto, garantia para o legislador, que seria retomar parcialmente
a doença fatal.
O conceito de 2021.
Exato. Qual conceito? Explique que seja concreta.
Eu não tenho aqui a formulação de 2021, que já foi validada pelo Tribunal Constitucional. em 2021, como o Jorge Pereira da Silva referiu e bem, que não foi considerada problemática pelo Tribunal Constitucional. A declaração de voto do conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro refere isso até. E deixar cair os adjetivos.
O sofrimento.
Deixar cair os adjetivos. Agora, não é garantia de que seria, de que seria validado, porque houve uma mudança relativamente significativa da composição do Tribunal Constitucional, entretanto.
E ainda pode haver mais.
E há juízes que não se pronunciaram em 2021.
Uhum. Portanto, Tiago, qual é que é a sua opinião? O legislador precipitou-se a comentar esta decisão sem ler, possivelmente, a totalidade do acordo, ou menos ainda as declarações de voto, e, portanto, o trabalho vai ser muito mais difícil e moroso do que as declarações quer da bancada do PS, quer da Iniciativa Liberal, faziam antever.
As declarações iniciais que foram preferidas na sequência da leitura por parte da relatora e do presidente em direto na televisão, não é? E, portanto, não tiveram sequer oportunidade de ler as 110 páginas do acórdão naquele momento. Essas declarações foram proferidas sem esse conhecimento e, portanto, tudo apontava naquele momento para uma mera questão de clarificação linguística. Lido o acórdão, lidas as declarações de voto, seguramente que haverá a consciência de que o trabalho será bastante mais moroso do que inicialmente estava previsto. O que vão querer fazer em concreto vai ser ainda difícil de estimar. Uma solução possível seria simplesmente manter a formulação da lei como está e desenvolver trabalhos preparatórios adicionais, ouvir mais peritos para clarificar, para ficar claro nos trabalhos preparatórios que o I era voluntário e para clarificar também o conceito de sofrimento físico para deixar claro que não é dor. Não é? Não é evidente que depois o tribunal acolha acriticamente que assim é. A Teresa dizia que o tribunal depois não tem meios para ouvir peritos. Bom, é verdade que na fiscalização preventiva não tem. Na fiscalização preventiva é de facto um monstro que existe no nosso sistema de fiscalização, que há muito tempo também considero que devia ser abolida.
Mas por causa do calendário apertado que
entre outros motivos,
têm.
Por causa do calendário, quer dizer, não há, em 25 dias não há tempo para reflexão, quanto mais para escrita.
Sim, não são 25, quer dizer, esta questão
ainda é menos.
Sim, arrasta-se depois.
Mas,
no fundo são anos, não é?
Na verdade, não são 25, são 10 dias. Contudo.
Há questões. Mas a verdade é que, enfim, qualquer juiz tem que estar preparado para decidir estas questões. Não vai ser naqueles 25 dias que vai começar a estudar o problema.
Certo,
não é?
Mas a questão concreta que é colocada perante o decreto que é enviado para o Tribunal Constitucional, e é sobre essa que tem de incidir a fiscalização, como se vê em concreto, aliás, por este acórdão, não é? Este acórdão é o exemplo clarinho.
Seria mais difícil se tivessem sido colocadas as questões todas, não é? Mas como só ficaram questões importantíssimas por responder.
Claro, mas mesmo essas, por exemplo, a questão que imagino que ainda vamos falar da subsidiariedade ou não entre o suicídio e a morte medicamente assistida.
Pois, eu ainda queria ir a essa questão, mas já não temos muito tempo. Paulo Otero, queria...
É muito simples, é no fundo dizer aquilo que tem sido a prática da fiscalização preventiva da constitucionalidade. O Presidente só recorre a ela quando tem a certeza de que o seu veto político é inoperativo. É aquilo que é a lição da história. Desde 76 até atualmente. A fiscalização preventiva é uma forma de o Presidente, no fundo, manifestar a sua oposição a uma determinada lei aprovada por uma maioria que ele não pode contrariar com o seu veto político. Há claramente aquilo que nós podíamos dizer um desvio de poder na utilização da fiscalização preventiva.
Mas o Presidente também foi várias vezes criticado por, no primeiro mandato, não recorrer à fiscalização preventiva. Está tentando-se lá também.
De querer ser recandidato.
Mas enfim, eu acho que isso levar-nos-ia a outra discussão muito interessante que eu gostava de entrar por aí, mas
sim, mas calhar vale a pena, para fecharmos, dar aqui dois ou três minutos para tentarmos esclarecer esta questão da diferença entre a morte, do valor constitucional da morte medicamente assistida e do suicídio.
Então, o Tribunal, a maioria do Tribunal não entra nessa questão porque se considera que foi excluída pelo, não foi incluída no pedido do Presidente da República e o Tribunal está vinculado ao pedido que o Tribunal faz, ainda que não esteja às causas de pedir que o Tribunal invoca. No entanto, há alguns conselheiros que consideram que devia ter sido abrangida no pedido e que analisam nos seus votos de vencido essa mesma questão.
Nomeadamente o Gonçalo Almeida Ribeiro.
E o conselheiro Pedro Machete. O conselheiro Teles Pereira e também o conselheiro presidente. E consideram que decorreria da Constituição que deveria haver uma subsidiariedade entre o suicídio medicamente assistido e a morte medicamente assistida. No sentido de que só deveria ser possível recorrer à morte medicamente assistida se o doente não fosse capaz de exercer o suicídio medicamente assistido. Ou seja, se ele não tivesse meios de se suicidar, ainda que com ajuda dos profissionais de saúde. Uhum. A razão para isto seria de que, enfim, seria uma lógica de proporcionalidade que estaria aqui inerente ou, invertidamente, uma lógica de proibição do déficit aliado ao dever de proteção da vida humana à qual o Estado está vinculado.
Mas na prática, para quem nos ouve, não é a mesma coisa ou não acaba por ser o efeito? É o mesmo? Além da questão filosófica...
Há quem entenda que se a pessoa tiver capacidade física para se suicidar sem envolver terceiros, ativamente deve fazê-lo, não é? Esse deve ser o primeiro patamar, digamos assim. Só de facto, se a pessoa não tiver essa capacidade, é que faz sentido aqui envolver ativamente um terceiro.
Mas o terceiro é sempre envolvido, tem que dar a medicação para o suicídio.
Sim, é verdade. É verdade. Eu confesso que tenho dúvidas, porque acho que apesar de compreender a diferença do ponto de vista ético, acho que em última análise isto se reduz a uma questão de execução prática, digamos assim.
Paulo Otero.
E que às vezes até pode depender da doença em causa, do dia em que a pessoa está, se está num dia bom, se está num dia mau. Tenho algumas dúvidas que se consiga... mas também em última análise, também não se tratava, penso eu, de dizer... Só é possível o suicídio assistido. Embora alguns conselheiros pudessem ir por aí. Mas, no fundo, seria, se não fosse possível o suicídio assistido, então poderia-se ir para a eutanásia. Uhum. Não é? Mas tendo a pessoa a capacidade para...
Bem, eu diria que no acórdão se expressam três teses sobre o tema da morte medicamente assistida. Para uns, não é admissível, ponto final, parágrafo, porque põe em causa a inviolabilidade da vida humana. Em sentido
mas é uma posição claramente minoritária.
Mas é uma posição.
Claro que sim.
Segunda posição, oposta radicalmente a esta. Há um direito fundamental à morte antecipada. No fundo, uma manifestação da prevalência da autonomia da vontade relativamente à indisponibilidade, à inviolabilidade da vida. Terceira posição. Isto está na margem da liberdade do legislador. O legislador pode ou não admitir a morte medicamente assistida. E é aqui, neste setor, neste terceiro grupo, maioritário, neste momento, que se coloca o problema de saber se a pessoa que recorre à morte medicamente assistida pode optar, pode escolher ou não, entre o recurso à eutanásia ativa, em que é um terceiro que, no fundo, faz com que a pessoa morra, ou, pelo contrário, a pessoa poderá optar indiscriminadamente pelo suicídio assistido, onde é a própria pessoa que vai administrar a dose, um medicamento que é fatal. E o acórdão, curiosamente, um dos conselheiros diz-nos que há um parecer da Ordem dos Médicos deste ano, quer dizer, de 2022, que, vendo o que se passa nos outros países, diz isto. Quando a própria pessoa é ela que vai administrar a dose que lhe é fatal, a pessoa normalmente recua. Isto é mais fácil morrer com a intervenção de terceiro do que morrer com a sua própria mão a pôr termo à vida. Isto significa, no fundo, por outras palavras, nós devemos permitir uma opção livre entre estes dois modelos, ou, pelo contrário, o Estado, na defesa da garantia da vida, deve primeiro dar a hipótese da pessoa, ela, na sua autonomia plena, pôr termo à sua própria vida, porque ninguém tem o dever de viver e não há uma proibição do suicídio, ou, pelo contrário, o Estado deve criar mecanismos que permitam que terceiros possam pôr termo à minha vida, à vida de qualquer cidadão. Uhum. É esta a questão que, no fundo, está em causa e que o Tribunal não se pronunciou, mas que é importantíssimo que venha a ser esclarecida.
E que deve pelo ser legislador, pelo legislador.
Ou pelo legislador, ou corre o risco amanhã de nova fiscalização preventiva ou sucessiva, um tribunal, o Tribunal Constitucional, em preventiva ou em sucessiva, ou qualquer tribunal, em sede de fiscalização difusa, colocar em causa a validade da própria lei.
Muito obrigada, meus senhores. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. O programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast.
Em Nome da Lei.